quer ter uma pele de bebê a vida inteira, não é mesmo? Então, quando se fala em pele de bebê, automaticamente se lembra daquela pele lisinha, sem nenhuma manchinha. Pele de bebê não combina com descamação, irritação e coceira. Então, conhecer a pele do bebê é o primeiro passo para saber cuidar dela e evitar esses problemas. Ouça com atenção este episódio e entenda os principais cuidados com essa pele tão delicada.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio
que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês,
crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi e eu acho que eu não troquei de pele não, hein? Igual cobra, né?
Eu sou Carolina Vinci, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura e tenho muita atenção com a minha pele e com a pele das meninas, sempre.
Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando e nunca teve grandes problemas de pele, mas eu aqui no consultório vejo muito isso. Muito problema de pele e é justamente sobre isso que a gente gostaria de falar hoje. Porque existem muitos detalhes na pele de um bebê que a gente não conhece, são novos, a gente precisa conhecer melhor. E conhecendo, a gente vai entender, na hora que você estiver lá na farmácia, o que, que você vai escolher para usar no seu filho.
A pergunta que não quer calar é o seguinte, o Fernando tem lá um creminho que ele passa em algum lugar?
Com certeza.
É, sempre?
Ainda mais agora que ele mora num lugar muito frio.
Ah, é?
Então, outro dia ele me mandou lá uma mensagem dizendo que ele tava coçando. Eu falei, pode comprar um creme. Pode comprar um creme, porque a pele fica seca, né? Você tá num lugar frio e com aquela calefação, diminui a umidade, a pele sente. Aí o menino começou a coçar, hidratou, melhorou.
Agora, todos os dias, à noite, você passa um creminho também como médica? Só pra gente saber se a gente tá praticando.
Eu passo depois do banho um creme. E no rosto eu uso creme desde os 20 anos de idade, Gustavo.
Muito bem.
Desde os 20 anos eu uso, comecei depois que eu me formei e tal, ainda estava estudando, mas desde os 20 eu uso protetor solar, uso um creme para hidratar a pele, anti-rugas e tudo, para disfarçar um pouco, né, Gustavo?
Você é tipo a Xuxa, né? A Xuxa é a pessoa que mais falou de creme, acho que, na publicidade brasileira.
Bom, mas o que eu andei vendo ela, meu... Não, eu não sei não, porque ela tava cheia de ruga, gente. Eu vi ela outro dia...
Mas eu fiquei feliz, Ivani, porque eu acho que hoje em dia a molecada... Ou mesmo as atrizes famosas, ou enfim, qualquer celebridade, fica tão preocupada em manter a pele lisa e cheia de plásticas,
cheia de botox, né?
Outro dia apareceu a Demi Moore com uma cara toda horrorosa,
sim.
Né?
É,
enfim, que bom que a Xuxa tá enrugadinha, vai.
É, tá certo, vai, tá certo. Ela continua bonita mesmo
Continua. E aí, Vani, que vamos falar? Então, a pele do bebê, conhecer para cuidar.
É isso aí, gente. Bom, na verdade, vamos combinar que a gente vai... Vamos pensar desde que o nenê nasce. Na verdade, a gente até vai pensar um pouquinho antes, quando ele tá na barriga. Mas se você imaginar, gente, a hora que a criança nasce, ela passa de um ambiente líquido dentro do útero para um mundo seco e aeróbico, tá certo? Ainda nasce no ar-condicionado já, né? A grande maioria das vezes já nasce no ar-condicionado. Então, a pele do recém-nascido, ela precisa se adaptar. E ela, na verdade, ela ainda vai amadurecer para dar proteção contra infecção, toxina, radiação ultravioleta, mudança de temperatura, perda de água pela pele. Então, a pele tem que se adaptar a isso.
Mas quando eu nasci, eu saí com aquele negocinho branquinho lá, né?
Nós vamos falar disso. Chama Vernix. Você estava envernizado.
Entendi. Era tipo um zarcão de natural, assim, né? Entendi.
Um zarcão branco.
Um zarcão branco, tá bom.
Então, a pele intacta, né? Para que serve a pele? Vamos pensar, gente. É um escudo. A pele é um escudo, tá? Porque ela desempenha uma função de barreira. Tanto uma barreira de dentro para fora, para não perder um monte de coisa dentro do corpo, como de fora para dentro, para não entrar um monte de porcaria. Tá? Uhum. Então, desde os estágios mais precoces da vida, né, você já tem tem que ter esse escudo, né? E assim, além dessa proteção contra o ambiente terrestre, a pele, ela é responsável, muito importante, pela regulação térmica. tá certo? Porque você sua, então ela tem que, ela tá lá sempre detectando como é que tá. Tá muito calor, você sua, então tem que regular a temperatura do corpo.
Uhum.
Então a pele faz isso muito bem, né? E também, assim, ela é responsável, por exemplo, por uma síntese hormonal, a gente tem isso produzido na pele, uma percepção sensorial, quer dizer, você tem um monte de neurosensores que você percebe pelo tato. Então, se, por exemplo, uma pessoa que não tem sensibilidade, ela queima a mão, tá certo? Ela não tá sentindo. Então, uhum. Isso, na verdade, é uma defesa também. Então, a pele tem todas essas necessidades aí do organismo, ela desempenha. Certo, Carol?
Exato. Então, assim, pensando nas funções da pele, vamos falar mais especificamente disso que a Ivani acabou de citar. Então, a gente sabe que a função de barreira, por exemplo, que é extremamente importante, lembrando que a pele é um órgão, né? E é um órgão que nos protege muito. Então, assim, essa função de barreira que a pele exerce reside quase que inteiramente no extrato córneo. Tá? E é essencial para a sobrevivência. A gente vai falar um pouquinho à frente o que é o extrato córneo.
Isso, eu vou explicar daqui a pouco.
Isso, então assim, o extrato córneo ele é intacto, tá? Então ele regula, isso que a Ivani falou, o balanço da água do corpo. Ele previne a toxicidade através da absorção percutânea. Então, por exemplo, se você aplica algum creme ou se você tem contato, coloca a sua mão em alguma substância tóxica, se essa pele não regulasse a absorção, a gente se intoxicaria,
se não
certo?
Estivesse intacto, né? Ele Exato. Não funcionaria como um escudo,
como
certo?
Como às vezes acontece. Você pode ver que, por exemplo, mulheres que usam cremes específicos cosméticos, muitas vezes está escrito qualquer, não aplicar sobre... lesões ou áreas lesionadas, né? Porque vai ter uma absorção diferente do esperado pelo fabricante.
Exatamente.
Tá? E vai inibir, claro, a invasão sistêmica de micróbios da superfície.
Claro, então, claro se tiver que... machucado, entra.
Que é o que acontece,
Lembra,
né?
Lembra, Gustavo, quando você disse que tinha feito uma tatuagem?
Lembro.
E aí deu ruim, né?
Deu ruinzão.
Deu ruinzão.
Fiquei com o braço do Popeye.
Pois é, por quê? Porque fez lá uma... né, um monte de lesão, quer dizer, você perfurou o extrato córneo. Você não tinha defesa naqueles lugares onde teve agulha. Resultado, as bactérias bateram palma, entraram tudo lá. Oba, vamos lá, entraram
sambaram
tudo.
Sambaram no meu braço.
Sambaram no seu braço, exatamente, Gustavo.
Agora é importante entender se no adulto esse extrato córneo, essa pele intacta é importante, nos recém-nascidos ainda mais, tá? E mais do que isso, na criança prematura, por exemplo, a pele representa 13% do peso corpóreo.
É muita coisa,
comparado com
um
adulto, que é 3% do peso corpóreo. É muita coisa, né, Ivani? 13% do peso no prematuro.
É
então, assim,
muita coisa.
É um tecido que é extremamente importante, tá? E é muito comum ter problema na pele dos bebês, principalmente quando falamos dos prematuros, né? Então, a pele, ela é muito menos desenvolvida, ela costuma ser submetida
Coitados
a muitos procedimentos. Pensa um bebezinho na maternidade, precisa no mínimo colher exame, né, Ivani? No
Não,
mínimo.
Fica colhendo exame, levando um monte de picada.
Oxímetro de pulso, que é aquela luzinha para detectar
Não,
a oxigenação.
Outra, Carol.
Você tem que ficar trocando de lugar, porque senão pode... Porque
Não
a
só
é
isso,
muito...
Carol. Você precisa, por exemplo, prender uma sonda. Você usa aquele micropor ali na... Né?
Ou os eletrodos no
Meu
tórax.
Meu Deus,
né?
Isso aí detona com a pele do nenê, coitadinho.
Que
já não
já tem.
Né? Já é uma pelinha que não está desenvolvida. Então pensa, quanta lesão que você
causa. E dependendo do quanto ele é branquinho, dá pra ver até as veiazinhas lá dentro.
Exatamente.
Ou quanto ele é prematuro, né? O quanto essa pele não tá desenvolvida. Então, assim, é muito importante saber. Ivani, explica pra gente, então, o que é esse extrato córneo?
Ó, vamos pensar, gente, numa parede.
Certo.
Tá? Vamos pensar numa parede. Então...
Com revestimento ou sem?
Sem revestimento.
Tá bom.
Tá? Uma parede, você pensa só tijolo... E argamassa, ou tijolo
tá
e cimento.
Cimento com... queimado, bonitinho assim, que a arquiteta
Não,
pediu.
Sem cimento por fora, Gustavo.
Tá bom, tá bom. Tá? Só o tijolo e os blocos
Exatamente,
colados.
Exatamente, é isso que nós vamos pensar no extrato córneo, tá? O que é o tijolo? O tijolo são justamente as células, que são os corneócitos.
Certo.
Cito é célula. Célula do córneo, célula do extrato córneo, tá? E o que gruda essa? Então tem várias, como se fossem os tijolinhos. E grudando elas, a gente tem o cimento, que seria, que é como se fosse uma barreira de lipídios. Lipídio é gordura. Negócio gosmento, né? Vamos pensar que gruda as coisas, tá certo?
Sim.
É ele que vai grudar todas essas células. Então é isso que a gente tem. O extrato córneo é isso. É célula junto com essa barreira de lipídios. Esses lipídios, eles são produzidos na camada mais inferior do extrato córneo. Aí eles liberam, as células liberam esse lipídio e ele sobe para a parte mais superficial e faz a sua função ali de grudar todas
as... A ventosa do negócio.
Exatamente, tá? Os principais componentes desses lipídios, desse cimento, né? Seriam, por exemplo, colesterol. Por isso que o colesterol é importante. Lembra nosso episódio de colesterol?
Ah, agora...
Nós tivemos, quem não ouviu, ouça o episódio de colesterol, que tá bem bacana. É assim, gente, o colesterol, ele é tão importante que a gente tem como se fosse uma fabriquinha dentro do corpo. A gente falou naquele episódio que mesmo que você não coma nada, viva de alface e água, você vai dosar, seu colesterol tá lá. Por quê? Porque o colesterol, gente, a gente produz porque ele é muito importante. Por exemplo, para isso. Então, pensa, você não tem colesterol, não gruda nada ali. Então, ele faz parte desse cimento.
Agora, deixa eu te perguntar. Falam que quando aparece um negocinho no olho aqui, assim, uma pelezinha, é porque o seu colesterol pode estar... Tá...
Uhum.
Pode ser acúmulo de colesterol, xantogranuloma.
Ah, é? Agora fez sentido para mim, porque se na pele ele tá ali tentando, né, expelir, alguma coisa pode aparecer na pele.
É, exatamente.
Pronto,
então, você
deu
tem,
mais
por
um
exemplo,
eureco.
Colesterol, ácidos graxos livres, que são... gorduras livres e ceramidas. Já ouviu falar em ceramidas?
Já, ceramida, mas
já ouvi em propaganda de shampoo.
Exato.
É isso aí. Pipo, né? Mas se você quiser patrocinar nós, fica à vontade. Mas é o ceramidas.
Então, o que acontece? Eles desempenham, né, o papel fundamental de preencher esse espaço entre os corneócitos, tá? E mantém a integridade da pele e regula a permeabilidade da pele. Então, é assim, ó, por exemplo, doenças como a dermatite atópica, que também nós temos um episódio inteirinho para ela. É uma doença, a dermatite atópica, você tem baixa nessas ceramidas. Você não tem... As ceramidas, elas fazem parte, elas são como são umas gorduras especiais também, que retêm água, elas retêm líquido, elas dão hidratação. Por isso que elas vão no shampoo do cabelo, porque dão hidratação. Entendeu? Então, esses componentes todos, além deles grudarem esses tijolinhos, tá? Eles retêm um pouco de água. Por isso que a pele da gente não é toda enrugada. Vai ficar depois, quando você vai perdendo a hidratação. Mas a pele do bebê é uma pele lisinha, porque ela é toda bem cheia de líquido.
E é gostosinha, né? Parece uma bisnaguinha.
Exatamente, assim. Tá? Ou seja, gente, é muito importante a gente entender que esse extrato córneo, ele é, na verdade, o principal componente na pele, entendeu? Que dá justamente, que precisa ser cuidado, tá?
Certo.
Na verdade, assim, tem uma maturação, né, Carolina, desse extrato córneo. Explica pra gente como é que ela funciona. A pessoa nasce já com isso tudo pronto?
Não, na verdade, a maturação, ela se inicia antes do nascimento. Então, ela vai começar no terceiro trimestre da gravidez. Então, no último trimestre, que representa 24 semanas, mais ou menos, de gravidez, né? As camadas de células da epiderme, então, assim como a espessura, elas vão aumentando das 24 semanas até o nascimento. Mas só a partir...
24 semanas, nós estamos falando em 6 meses, mais ou menos,
exato,
né?
Exato, né? Que é o início do terceiro trimestre.
Quando
não
a barriguinha deu aquela pontadona.
Exato, para a primeira gestação é quando você, de fato, percebe a gravidez das mulheres, normalmente, né?
Beleza. Então, nessa hora, então, o que acontece?
A espessura começa a aumentar. Então, com 24 semanas começa a aumentar e isso vai acontecer até o nascimento do bebê. Mas apenas a partir da 34ª semana que consegue se evidenciar o extrato córneo. Então, ele é visto a partir da 34ª semana de gestação,
então,
certo?
Então, veja bem, se você tem um prematuro, por exemplo, de 30 semanas, a pele dessa criança, ela ainda está muito imatura, né?
Exatamente.
Olha só o que nós estamos falando. Quer dizer, é uma criança que não tem defesa, praticamente.
E o que eles falam, né, Ivani, é que por volta de 36 semanas é que a gente pode considerar como concluída a diferenciação celular do extrato córneo.
Ah, então
ele
ela
ainda
tá
vai
mais
formar
um...
espessura, mas ele está mais diferenciado.
Certo.
Então, um bebezinho que nasce com 36 semanas ou mais, ele é um bebê que está maduro, que é o que a gente vê dos outros,
claro,
sistemas também do corpo, né?
Sim.
Por isso que 37 semanas, normalmente, o bebê é considerado de termo. Hoje em dia até se fala em pré-termo tardio.
Uhum.
Mas quando a gente fala em maturação, o bebê está pronto com 37 semanas. E a pele é próximo disso também.
Perfeito.
Certo?
Perfeito.
Assim como o desenvolvimento do que o Gu falou. Então, o vernix caseoso, que forma a camada protetora que repele a água. Né?
Então, mas a gente tem que entender uma coisa. Que depois que a criança nasce, tudo bem, ela já está com o extrato córneo já formado. Porém, ainda vai ter mais uma maturação. Nós vamos ver mais para frente que a gente tem uma maturação que vai continuar ainda. Não é que a pele esteja totalmente pronta. Ela está pronta, eu diria, em termos físicos, tá? Mas, assim, tem coisas que ainda precisam melhorar em termos de defesa. E a gente vai falar mais pra frente, certo, Carol?
Exatamente.
Bom, então já deu pra entender que criança prematura não possui um desenvolvimento completo do extrato córneo, certo? E ela tem o quê? Por conta disso, ela tem perda de fluidos, ela tem aquela termorregulação difícil, a criança não tem, não regula direito a temperatura, pode fazer hipotermia, pode fazer hipertermia, certo? Pode ter mais infecções, então você vê, ainda é uma criança que fica levando picada, a coisa mais fácil é fazer uma infecção, tá certo? E também a gente tem que tomar muito cuidado com o que aplica na pele dessa criança, porque ela não tem uma defesa, ela absorve tudo, tá certo?
Exatamente. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho de cada tópico, Vani, porque é muito importante essa função da pele, né? Então a gente podia começar, por exemplo, falando um pouco da água.
Olha, é muito importante esse tópico. Quando a gente lê os artigos, a perda da água através da pele, ela, na verdade, ela é um parâmetro muito importante para definir se a pele está madura ou não. Porque a pele imatura tem uma dificuldade nisso. Ela perde mais. Então, explica o que é essa perda. É o suor?
Não,
a perda transepidérmica?
Não é o suor. É o que a gente chama de perda insensível, né, Ivani? Então, a perda transepidérmica de água, ela quantifica o volume de água que passa através da epiderme, não tendo relação com sudorese. Sudorese...
É pela glândula sudorípara,
exatamente. Né? Exatamente. Normalmente, você tem uma sudorese que pode acontecer, mas assim, quando você vê uma pessoa suada, habitualmente ela está compensando alguma situação de calor intenso, né? Então, normalmente a gente não sente o suor, certo, Ivani? Você não percebe as áreas do corpo molhadas de suor. Quando isso acontece é porque normalmente você está num lugar cuja temperatura não é tão adequada para o seu corpo está se equilibrando a isso, certo?
Exatamente. Ó, se a gente pudesse, por exemplo...
Eu tô suando, inclusive. Meu corpo está tentando aqui regular o... Como chama? O...
Termostato.
O termostato.
É, mas tá com o ar ligado. Você tá suando, não sei, porque você tá no sol aí. Então, Gustavo, por exemplo, imagina só se você... Vamos supor que você conseguisse, Gustavo, colocar uma, assim, captador, por exemplo, de vapor. Tá? Um captador de vapor. Vamos imaginar isso, tá? Não tô dizendo que existe.
Um exaustor de cozinha lá. Coloquei em mim.
Um captador de vapor. Você entra numa máquina e ela capta, por exemplo, se existe vapor ali na sua pele. Vai dar positivo. Ela vai captar um pequeno vapor que vai saindo pela sua pele. A gente está perdendo isso. Sempre. Você tem uma perda de água através da sua pele. É normal isso acontecer.
Por conta do calor do meu corpo.
Por conta de um equilíbrio, exatamente. É um equilíbrio, ela faz parte desse equilíbrio. Então, agora, ela não pode deixar perder água demais, senão você desidrata, entendeu? E ela precisa regular isso, tá? Então, justamente isso é a perda transepidérmica, que é o que a Carolina falou, essa perda insensível, certo, Carolina?
Por isso, quando a gente tá no frio que sai do banho, ou tá muito quente, começa a sair até uma fumacinha da cabeça, assim.
Mas é isso mesmo.
Já vi
mesmo
do meu corpo também, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu virei o Quarteto Fantástico.
É que aí você tem a água que tá evaporando, porque tá calor na sua pele, né? Então evapora um pouquinho dessa água que você tomou banho. Mas seria uma perda muito menos visível, Gustavo.
Entendi.
Agora, mais uma vez, lembrando dos prematuros. Então, a perda transepidérmica de água de um prematuro, por exemplo, com 25 semanas de idade gestacional...
25 semanas, a gente viu que ainda está começando a formar o extrato córneo,
exatamente.
Né?
Então,
mas se você comparar com uma criança que nasce, quando ela nasce, como é que é?
Ela é 15 vezes maior. Então, veja como
a
perda transepidérmica de água num bebê prematuro que nasce, por exemplo, com 25 semanas, ele vai perder 15 vezes mais água pela pele do que quando a gente compara com um bebezinho de termo. Então, é muito mais, certo?
Já pensou, gente, quando você vê aqueles bebezinhos de 900 gramas, às vezes 1 quilo na maternidade? Olha só a dificuldade que você tem, né?
Então, a gente falou tudo isso para que vocês entendam a importância clínica desse achado, certo? Então, leva a necessidade, de fato, muitas vezes, para os bebês prematuros, de instituir algumas estratégias para você conseguir conter essa perda de água. Então, você tem que hidratar a pele, muitas vezes fazer o canguru, que é colocar pele a pele, o bebezinho fica em contato com a pele dos pais para poder conter, ou até mesmo cobertores plásticos. Às vezes você vê bebês que têm, enfim, ficam dentro da incubadora tentando manter a temperatura adequada e a umidade adequada também, ou
exatamente,
até usando cobertores, né, Vani?
E nas crianças maiores, você pode usar hidratantes, porque eles ajudam também a manter essa água na pele, para você não ter essa perda tão grande.
Hidratantes. Olha aí, você que é de marketing de alguma empresa, presta atenção. Hidratantes.
Ivani, agora um ponto importante que eu sempre fico muito... Que eu acho muito, muito interessante a gente falar é o pH da pele. Porque isso tem muito impacto quando a gente fala de infecções superficiais. E por que eu estou dizendo isso? Porque como eu, na oncologia pediátrica a gente tem muito catéter de longa permanência... A gente tem muita infecção de catéter relacionada à contaminação. Então, eu queria que você falasse do pH da pele, o quanto é importante.
Mas antes de começar a falar, eu vou perguntar para o Gustavo aqui. É. pH, lembra? Volta, Gustavo. Como é que era a história do pH?
É
pH
o Pedro ácido. Henrique,
estou
brincando.
pH ácido, pH básico. Você lembra disso?
Eita, não. Deixa eu ver. Supletivo.
pH
supletivo.
Neutro, qual seria?
pH neutro?
Ó, vamos lá. O pH, ele é medido de 0 até 14.
Isso.
Tá certo?
O neutro é o 7.
Essa é a escala. O neutro é o 7, é. Exatamente.
Fui pela
tá?
matemática, não fui pelo
exatamente.
Conhecimento.
Exatamente. Então, o pH neutro é o pH 7. O que que é abaixo do pH 7 é um pH ácido.
Uhum.
Tá.
O acima do pH 7 é um pH básico, tá? Então, pensa assim, se você tem mais íons negativos, você vai ter um pH mais ácido. Se você tem mais íons positivos, você vai ter um pH mais básico. Você é isso, mais, né, Carolina?
Você é uma pessoa mais otimista também.
Não, nem sempre o ácido é ruim. Você vai ver aqui que nem sempre o ácido é ruim. Por que que é importante isso? Porque, Gustavo, tem certas reações químicas que só funcionam bem quando você tem um pH mais ácido. E outras quando o pH é mais básico.
Agora tá explodindo na minha cabeça que na publicidade eles falam tanto do regula o pH da sua pele, né? Regula o...
Pois é. Então, Gustavo, quando você ouve o pH, isso, tem um pH... Exatamente.
Isso.
Aquele produto que você vai usar que tem um pH... Exatamente.
E regula o pH da sua pele.
Exatamente. Por que que isso é importante? Porque tem certas reações que só funcionam em pHs ácidos, tá? Então, é assim, quando você tem, então, a formação ali da camada de lipídios, aquela argamassa ali do extrato córneo, né? Tanto ela, a formação desses lipídios, a regulação da descamação da pele e o controle da flora bacteriana, porque a gente tem muita bactéria na pele, todos eles dependem de um pH ácido, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a mudança do pH, ela contribui para o desenvolvimento de uma série de patologias. Por exemplo, as dermatites de contato, a dermatite atópica, tá? O fechamento de feridas. Tá? Por isso, por exemplo, que no diabético você tem uma mudança grande do pH da pele. Por isso que é difícil cicatrizar a pele. Tá? Então, Gustavo, existe um conceito que se chama manto ácido. É como se a gente tivesse um manto no corpo inteiro. E ele surge de uma combinação de fatores como a secreção de gorduras, o suor, os aminoácidos, as bombas de hidrogênio, tudo isso contribui para a formação desse manto ácido, do pH ácido. Então, assim, o que se sabe é que o pH da pele da criança, ele é o mesmo do adulto. E ele gira em torno de 4 a 5,9. Lembra que era abaixo de 7, tá? Os estudos, eles mostram que o pH da pele do recém-nascido, ele está acima disso. Então, o recém-nascido, ele não nasce com esse pH. Ele nasce com um pH mais alto. E depois, aos poucos, ele vai reduzindo. Lá pelo terceiro mês de vida, é quando você vai ter realmente um pH igual ao pH do adulto. Então, assim, a gente tem toda um amadurecimento que é para isso acontecer, para a criança ficar com uma pele adequada. Certo, Carol?
Certo. E por que que a Ivani está falando isso? Eu perguntei para a Ivani no início dessa parte do pH. Porque a gente sabe que a acidificação da pele ela é essencial para a maturação da barreira epidérmica, que é aquela barreira que nos protege, tá? Incluindo o processo de cicatrização. E por que que isso acontece, Gustavo? Porque as enzimas que atuam nesses processos, elas têm função quando esse pH está ácido. Tá? E elas são neutralizadas e degradadas com pH mais elevado.
Não
e olha
funcionam.
Onde mora o problema.
Ah, então o diabético tem o pH elevado.
É, ele é, muda o pH, muda o pH. Não, não é que ele chega até, nem precisa chegar. Um pouquinho de mudança já atrapalha,
já
Gustavo.
Já interfere, entendi. Além do açúcar excessivo na pele.
Também,
enfim,
é. Toda uma questão
multifatorial,
também.
Né,
o diabético, ele tem também uma alteração na vascularização.
Tá.
Não chega sangue direito, então isso atrapalha muito a cicatrização. O pH é uma das coisas,
não
tá?
Só o diabético, mas lembra, a gente tá toda hora retomando os recém-nascidos, né? Os recém-nascidos, o pH da pele gira em torno de 6.3 e acidifica nos primeiros 3 a 4 dias após o parto e vai estabilizar na faixa de 4.2 a 5.6 no final do terceiro mês de vida. Então a gente sempre comenta, o bebê até o terceiro mês de vida tem que ser olhado sim como um indivíduo mais frágil e a pele também vai de encontro com esse olhar da gente. Tá? Então, assim, o pH da pele pode ser alterado por produtos aplicados na pele, por exemplo, isso que você falou dos cosméticos. Eu posso sim aplicar alguma coisa na minha pele que
leva.
Você aplica
uma porcaria na sua pele, entendeu? Aquele produto que você comprou lá na esquina, entendeu? Você achou bonitinha a embalagem. Aí o negócio vem todo alterado.
Com aquela receita caseira que a gente...
Exatamente. Altera todo o pH da sua pele e você se ferra.
Entendi.
Né, Carol?
Exatamente. Isso leva, quando você torna o pH alcalino, então isso que a Vani falou. Pode acontecer o crescimento anormal de micro-organismos, pode alterar o equilíbrio do estrato córneo, que a Ivani tanto falou anteriormente, aumentar a perda transepidérmica de água, que a gente falou, e facilitar a entrada de substâncias agressivas. Então, o pH...
Ou seja, detona a pele, gente.
Exatamente.
Detona.
Quebra a barreira.
Perde água, o micro-organismo entra, infecciona tudo, perde a barreira. Exatamente o que a Carolina falou. Quer dizer, você perde o seu escudo. Por quê? Porque aplicou uma porcaria.
Entendi.
Então, ó, falamos da perda de água, do pH. Agora conta um pouco, Ivani, da hidratação do estrato córneo.
A gente sabe que a água é importante. Ela está no meio ali daquele cimento. Tem que ter um pouquinho de água. Por que que é importante ter esse conteúdo de água aí? Porque ele influencia justamente na maleabilidade da pele, não é? Não fica uma pele rígida, como se fosse um elefante duro, entendeu? Um casco de tartaruga, por exemplo. Né, a nossa pele tem que ter maleabilidade para você poder se movimentar. Mas para isso, ela tem que ter água. Esse conteúdo de água, ele acaba influenciando na maleabilidade, ele reduz o processo de descamação e ele mantém também a atividade das proteínas do metabolismo celular. Por que que é importante isso, gente? Porque a nossa pele está sempre se regenerando. Você está descamando... descama todo santo dia, você está sempre formando célula. Então, para você formar célula, tem que ter água também, tá? E para ter água, ela tem que ficar retida ali, naquela argamassa lá que a gente falou, entendeu? Para isso, gente, a gente produz fatores de hidratação natural. Quer dizer, não dá para a gente depender só do que... Porque você bebeu água, hidratou, tomou líquido. Até isso chegar na sua pele e ficar preso lá é que é o grande problema. Então, existem esses fatores de hidratação natural, é como se eles prendessem a água neles, tá? Então, assim, eles são produzidos pela própria pele. Existem situações, por exemplo, a dermatite atópica, que a gente já tinha falado numa outra vez, em que a pessoa quase não tem, ela perde esses fatores de hidratação natural. Resultado, a pele desidrata. Você tem que estar hidratando ela, dando um monte de água para ela, hidratando. Quando você passa um hidratante, você fornece para a pele o que ela não está conseguindo reter. O hidratante fornece água para a pele. Entendeu? Então é isso, quer dizer, a gente está falando aqui de uma pele, por exemplo, de uma criança pequena, bebezinho. O que que acontece na pele do bebê? A gente sabe que você tem uma perda de água transepidérmica maior. Por quê? Porque ela tem uma imaturidade e também porque ela tem uma menor produção ainda desses fatores de hidratação natural. Ou seja, é uma pele que merece que você a hidrate. Tá certo? Você fornece para ela água. Certo? Ainda mais se for uma criança com dermatite atópica. Agora, como é que você sabe que a criança vai ter dermatite atópica? Nem sempre você sabe. Então, se você hidratar um bebê sempre, você está fazendo mal para ele? Não, você está fazendo bem. Uhum. Certo, Carolina?
Exatamente. E aí a gente entra num outro tópico muito importante, que é a microbiota da pele. Tá?
Conta aí o que é esse microbioma.
Lembra que a gente falou,
Carolina,
do microbioma do intestino? Então, mas só que o que acontece? O intestino é um lugar muito adequado para as bactérias crescerem, se proliferarem e morarem ali, né? A pele não é um ambiente tão adequado para as bactérias. Por quê?
Ela acaba sendo um deserto, né,
Exatamente.
Carolina?
Exatamente. Ela é seca, ela é salgada. A gente acabou de dizer que ela é ácida. E ela é pobre em nutrientes. Mas mesmo assim, a nossa pele ela é morada de bilhões de micro-organismos, sendo sua grande maioria as bactérias. A gente já sabe disso. Há cerca de mais de 1000 espécies diferentes de bactérias na nossa pele. É muita bactéria, né, Ivani?
Sim, a gente tem mais bactéria do que célula.
Mais bactéria do que célula. A gente já falou isso em vários episódios
nós
também,
nós falamos,
né,
isso uma vez no nosso episódio de...
Uma constante guerra ao nosso corpo, tentando combater.
Então, exato. E a gente tem bactérias do bem, gente. É essa que é a questão. Na pele é a mesma coisa, certo, Carol?
Sim, essa microbiota, ela desempenha um papel fundamental para a nossa saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente sabe que a microbiota da pele também é parte de um ecossistema finamente balanceado de bactérias amigas que vão proteger a pele, criando um ambiente pouco hospitaleiro para possíveis invasores. Lembra que a gente comentou do intestino? Que ele protege e ele compete com qualquer vírus e bactéria que queira morar ali? Então, você tem uma população maior, que às vezes ela é menos agressiva, mas por ser uma população maior, ela impede o crescimento de bactérias que são bactérias agressivas,
exatamente,
e patogênicas, né?
Ora, imagina, Gustavo, quanta bactéria que você não mexe no dia a dia, que você não tem contato com sujeira, com coisa, sabe? Com gente. Você deu a mão para uma pessoa, ela tava com uma bereba, entendeu? Pensa, quanta bactéria que não encosta na sua pele e que se você não tivesse uma defesa também, não só o extrato córneo, mas como é que você ia saber que essa bactéria não ia entrar dentro da sua pele, entendeu?
Isso fica
então,
fácil.
Então, você tem um... Fala, Carol, fala.
Não, isso fica fácil da gente entender. São doenças raras, mas, por exemplo, tem uma doença que chama epidermólise bolhosa, que a pele se desprende.
Gravíssima.
E a sobrevida dos pacientes é muito baixa. Claro que evoluem com câncer, porque tem uma lesão da pele que acaba propiciando, mas em muito eles acabam perdendo o tecido da pele por infecção, né, Ivani? Porque
claro,
a pele não é íntegra. Então, o que nos protege, de fato, é a integridade da pele, que é mantida por tudo isso que a gente falou, pela água, pelo pH e pela microbiota que
então,
mora ali.
Mas
né?
Essa história do microbioma é bem bacana, gente, pelo seguinte, você sabe, por exemplo, no bebê, quando ele nasce, ele tem uma colonização da pele. Então, o bebê, por exemplo, que nasce via vaginal, ele tem uma colonização por bactérias que estão ali na vagina. Se ele nasce pela cesárea, ele tem uma colonização pela pele da mãe. Encosta tudo ali, entende? Encosta e você tem são essas bactérias que vão acabar colonizando a pele do bebê. Isso, a gente não sabe muito bem a longo prazo a diferença entre...
Ah, isso que eu ia falar, tem alguém
não
dizendo...
Não se sabe bem, Gustavo, se nascer via baixa ou via alta faz uma grande diferença a longo prazo. Porque no final, você vai acabar tendo um predomínio de algumas bactérias...
Mas a natureza é sábia, né? Pelo caminho natural...
Teoricamente a gente teria uma vantagem, mas a gente não consegue aqui descrever isso,
tá? Bom, tá bom.
Agora, a gente sabe que esse... Olha só que legal, porque uma vez que essa pele está colonizada, isso vai dar logo um start, que essas bactérias vão se comunicar com células do sistema imunológico, tá? E vão dizer para elas, olha pessoal, sistema imunológico, nós estamos aqui, nós somos um exército do bem. Elas ensinam o sistema imunológico quem são os do mal. Ela ensina. Então, o organismo ele começa a aprender que ele não tem que se defender de bactérias boas. Ele tem que se defender das bactérias ruins, tá certo, Carol?
Exatamente, é isso mesmo.
Então, mas essas comunidades microbianas, elas continuam a crescer. E elas vão, na verdade, assim, ao longo da fase de infância, você vai ter um tipo de bactéria. Quando você passa para a fase de puberdade, você muda esse tipo de bactéria do bem, as bactérias do bem, e você, depois da puberdade, fica com essas outras bactérias para sempre, tá? Agora, Carol, quais são, nas crianças, as espécies conhecidas de bactérias principais?
É isso que o Benê falou, é muito importante. Apesar da gente ter uma variação a partir da maturação hormonal, mas as espécies grandes, elas se mantêm. Então, a gente sabe que, por exemplo, tem duas espécies que são muito comentadas e que, quando eu falei das crianças com catéter, normalmente são as bactérias que a gente isola nas hemoculturas.
Então.
Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus. Eles funcionam tanto como heróis, quando a gente fala que eles nos protegem.
Qual que é o herói?
O herói normalmente é o Epidermides,
isso,
né? E o Aureus, ele também pode ali ficar brigando. Mas, habitualmente, ele é mais vilão do que herói.
Então, fala aí, Gustavo.
Foi esse daí. Fala de novo o nome
o
do vilão aí.
O Aureus.
Foi ele que eu peguei, eu tive uma celulite.
Staphylococcus Aureus. Ele é, na verdade, ele é o vilão. Então, na pele da gente, olha só. A gente tem uma guerra. Você tem uma guerra constante. O Epidermides, ele é o herói. Ele tá lá, ele pega o Aureus e fala, você fica quieto aí, cara. Entendeu? Agora, se tiver algum desbalanço, porque o Epidermides está bem, ele está defendendo a pele quando a situação está tudo legal. Você está com a hidratação boa, você está com o extrato córneo bonitinho, tudo perfeito, o Epidermides está funcionando bem. Agora, a hora que está um desbalanço nisso, desidratou a pele, perdeu toda aquela defesa, abriu é como se abrisse a parede, se tivesse uma rachadura na parede, quem é que vai entrar? O Aureus. Na hora que você fez a sua tatuagem, você fez uma perfuração ali. Você feriu o seu extrato córneo. O Aureus falou, agora é pra mim, tá pra mim aqui. E ele entrou e revirou tudo, fez uma infecção.
Oh, mas o médico que me atendeu, ele era gente boa, porque ele também curtia umas tatuagens, né? Mas eu falei pra ele assim, toda vez que eu fizer tatuagem, eu posso correr esse risco? Ele falou que sim, porque ele tá aí na sua pele.
Sim,
mas você também poderia ter pego a mesma coisa com um cortezinho fazendo churrasco.
Não, poderia,
ele
claro.
Ele usaria aquele caminho
também.
Não
interessa se é a tatuagem ou se você se furou com o garfo.
É, e ele falou, tá
é
em você.
Coisa.
Inclusive, ele até falou, tá agora aí, ó.
Não, mas agora você imagina a criança que vive se machucando. Se você não tiver uma defesa boa da pele, você já imaginou? Certo, Carol?
Exato. Então, esse equilíbrio desse microbioma, ele é usado, inclusive, ele é pesquisado para a gente tentar manter uma proteção adequada. Tá? Então, é o que a gente tem aí como visão. Recuperar o equilíbrio do microbioma para manter a proteção da pele.
Perfeito,
certo?
Carolina.
E isso leva ao nosso título desse episódio. Então, é importante cuidar da pele do bebê. A gente explicou até agora por que é importante. Então, vamos falar um pouquinho como cuidar, Ivani?
Então, conhecendo as três principais coisas, que são você saber o que é o extrato córneo, né? Você saber que tem um pH importante, que tem que funcionar, tá certo? Você saber que tem que ter uma hidratação do extrato córneo, né? Uma vez que você sabe também a perda transepidérmica de água, uma vez que você conhece isso, gente, toda vez que você for, por exemplo, lavar a sua criança, que você for usar um produto nela, você tem que entender que você pode ou estar ajudando ou estar atrapalhando.
Exatamente,
não é?
É isso aí.
Bom, então vamos lá. Vamos falar, então, Carolina, quando a gente fala sobre cuidados da pele do bebê. Vamos pensar nas principais áreas que seriam o banho, a hidratação da pele e o cuidado com a área da fralda e proteção solar.
Perfeito. Vamos começar pelo banho?
Vamos.
Banho é tão importante que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que o primeiro banho seja dado após 24 horas de vida para que a gente possa ter alguns cuidados e proteções. Então, qual é a razão disso? Tá? Primeiro, temperatura do corpo e glicemia. Tá? Crianças que tomam banho logo após o nascimento têm maior chance de perder calor e de ter hipotermia em decorrência disso.
A criança
tá?
Nem nasceu, já vai tomar banho?
Mas isso era tão comum, acho que menos agora, né, Ivani? Acho que hoje em dia, eu acho que até algumas...
É uma questão muito de cultura,
cultural,
isso aí.
Algumas,
né?
Maternidades até explicam...
Se for na Índia, então, já dá aquela mergulhada lá no Gandhi. Lá.
Nossa!
Aí já era. A microbiota vai ficar toda alterada.
Falando nisso, aproveitando o momento dos memes, a VTube lá do BBB precisa escutar esse episódio. É que vocês não acompanham o BBB, né?
Não,
mas
eu não perco meu tempo.
Fizeram um episódio sobre
desculpa,
ela não tomar
enquanto
banho.
Enquanto você ouve o bebê, eu tô fazendo a pauta desse episódio, mas tudo bem.
Mas eu gosto do BBB.
Vamos em frente, vai.
Bom, então, além disso, mesmo o banho precoce representa um pequeno estresse. A gente já falou isso, né? Que o bebezinho, às vezes, em países europeus, por exemplo, não dão banho todo dia. Eles consideram o momento do banho tão estressante e tamanho perda energética e de calor que você pula banho muitas
Aliás,
vezes em países
Carolina,
frios, né?
Sinceramente, eu até editei esta parte, porque quando eu li sobre isso, eles recomendam que o bebê tome banho 2 a 3 vezes por semana. Mas aqui, gente, no Brasil, a gente não tá habituado, a gente dá banho todo dia, hein? Infelizmente. Mas eles dizem que piora, que atrapalha, que estraga a pele do bebê você dá banho todo dia.
Uhum.
Ou seja, gente, é importante hidratar depois,
uhum.
Certo?
Sim.
Vai lá, Carol, então...
Então, outro ponto, a amamentação. Então, a interrupção do contato pele a pele. Lembra que a gente falou que o contato pele a pele protege a perda transepidérmica? Então, a interrupção do contato pele a pele da mãe com a criança, bem como o sucesso da amamentação, podem ser prejudicados por um banho precoce. Então, o bebê deve, por recomendação da OMS, da própria Academia Americana de Pediatria, sair da via de parto, claro, ser atendido caso necessário, mas se a criança nasce bem, ela vai direto para a pele da mãe e ela fica ali o tempo máximo possível e vai direto pro peito. Se você pensa num banho nesse momento, você atrapalha.
Atrapalha,
esse processo.
Inclusive, Carol, porque tem trabalhos mostrando que quando você faz isso, depois você atrapalha, inclusive, que a amamentação seja realmente bem
sucedida, né?
Sucedida, uhum. E fique, né?
Exatamente,
e permaneça.
Exatamente, exatamente. E o terceiro ponto que o Gustavo falou no começo
do
episódio.
O vernix caseoso, que era o que você falou?
Zarcão.
Zarcão branco.
Que é o hidratante natural. E que parece ter propriedades antibacterianas. Então, se você dá um banho precoce, você remove precocemente esse vernix, certo?
É, não precisa ficar tirando aquilo lá, entendeu? Esfregando para tirar todo aquele vernix. Deixa lá, não tem problema. Ele, inclusive, ele é um dos fatores que ajuda o pH da pele a ficar mais ácido, a baixar. Então, não é para ficar tirando vernix nenhum.
Exatamente.
Certo? Bom, aí, Gustavo, o que, que você acha que é melhor para uma criança? Banho de imersão, que ela fica toda dentro da água, ou um banho, por exemplo, de esponja, que você põe um pouquinho de água e vai lavando ela com a esponja.
Eu acho que de imersão.
Com certeza, tá? É isso mesmo. O banho de imersão, ele torna a criança mais calma, geralmente ele leva menos perda de calor, tá? Ele pode ajudar, por exemplo, a criança a dormir, dar aquele relax, tá? Reduz o tempo para pegar no sono. Então, eles são mais recomendados do que os banhos de esponja.
Dá para fazer,
certo?
Uma sessãozinha de coaching, já que está em imersão, né? Já faz.
É, exatamente. Exatamente. Beleza. Agora, você vê, né? Por que, que eu estou te falando isso, Carolina? Na verdade, houve um consenso. Porque era uma bagunça. Cada um lavava de um jeito. Um dava banho cedo, outro tarde. Um com esponja ou sem esponja. Então, fizeram o seguinte. A Europa resolveu pôr... Para tudo, vamos passar uma régua nisso aí.
Sem banho.
Juntaram, banho 3 vezes por semana. Juntaram ali uns experts, uns dermatologistas, tá? Pegaram lá dermatologista da Alemanha, da Suécia, Reino Unido, Polônia, Espanha e Itália. Foi uma grande indústria, um grande nome da indústria farmacêutica e cosmética que ajudou a fazer esse consenso, tá? O que, que eles fizeram? Eles colocaram, então, eles decidiram o que, que era melhor. Disseram, então, o banho de imersão é melhor. Eles disseram que, por exemplo, o uso de produtos de limpeza na pele seria bom ou seria ruim. Por exemplo, Carolina, eles fizeram lá uma comparação, não
uhum,
era?
Uhum.
A comparação era a seguinte, você acha que é melhor, vou te perguntar, Gustavo, você acha que é melhor você dar banho num bebê só com água ou... Para a pele, né? Eu estou perguntando. Para a pele do bebê, é melhor que você deixe só com água ou é melhor que você use um produto, sei lá, um sabonete líquido?
Eu acho que só com água.
Carolina?
Errado, Gustavo.
Errado, errado. Gustavo. Olha só o que,
muito
que eles
errado.
Viram.
Eles observaram que quando o bebê toma banho só com água...
Tinha uma indústria bancana aí.
Não, senhor. Ó, é. Não houve. Ó, nenhum desses dermatologistas...
Estava sendo remunerado pela pesquisa.
Não,
tá bom, tá
não,
bom.
Tá?
Tá bom, meu lado capitalista falou mais alto.
Pare tudo.
Não, mas eles de fato observaram que a pele, quando não tinha uso do sabonete, ela ficava mais ressecada. O ressecamento da pele era maior se o bebê tomasse banho só com água. E quando ele recebia o banho com um sabonete adequado,
isso.
A pele ficava mais hidratada.
Mas isso por quê? Porque lá naquele sabonete existe produto que hidrata a pele. Você tá entendendo?
Entendi.
Essa é a questão. A diferença entre a água sozinha e a água com um produto é essa. Você está fornecendo, você está lavando, mas você está fornecendo para a pele... Aqui, o pH fica mais adequado, tá? Você não muda o pH, você está fornecendo hidratante, entendeu?
Uhum.
Então, realmente, nesse caso, é melhor que você use um produto, certo, Carol?
E mais do que isso, então, indo de encontro com os cuidados da pele, mais do que um banho com um sabonete adequado, o uso de hidratante também é sugerido. Tá? Então, quando você tem um banho que pode ressecar a pele, o uso de emoliente, ele é útil para restaurar essa pele que pode ter sido ressecada durante o banho. Tá? Então, os emolientes, eles seguram a água, para hidratar justamente o extrato córneo, melhorando a função de barreira, como a gente falou desde o início, com o fornecimento de lipídios que vão ajudar a melhorar o metabolismo lipídico da pele, certo?
Ou seja, Gustavo, é melhor tomar banho com sabonete e do que sem
depois.
Nada.
Uhum.
Tá? E hidratar depois, você repõe tudo que você tira da pele. Ok?
Perfeito.
Muito bom. Agora...
Então, Ivani, a gente sabe que a aplicação frequente de hidratante, ela vai oferecer o benefício claro na redução da inflamação da pele do bebê, principalmente da dermatite atópica, que a gente já falou tantas vezes, tá? Existem até estudos recentes que mostram que começar a hidratação... Isso quando a gente falou da dermatite atópica, né, Ivani? Foi até um ponto que trouxe uma certa surpresa pra gente.
Trouxe,
né?
Uma surpresa, e eu acho que vai fazer mudar aqui uma conduta no consultório, porque eu nunca disse para as pessoas hidratarem a pele do bebê desde o começo.
Exatamente.
Mas eu vou mudar isso, uhum. Porque eu acho o seguinte, como que você vai saber se uma criança vai desenvolver uhum. dermatite atópica? Uhum. Claro, se você tem uma família assim, mas isso não impede que uma criança acabe tendo uma dermatite atópica sem ter, por exemplo, uma história familiar. E o que mal vai fazer você hidratar a pele de uma criança? Nenhum. Ou seja, eu comecei, depois que eu estudei essa pauta, eu vou mudar. Eu acho que a gente deve hidratar a pele do bebê desde que ele nasce.
Uhum.
Tá certo?
Perfeito. E para a região de fralda especificamente, Ivani?
Bom, primeiro, né, gente? Obrigado a quem desenvolveu a fralda descartável neste mundo. Porque ninguém mereceria uma cor. Minha mãe, olha, 3 filhos, gente. Fralda de pano.
Mas tá voltando,
né? Mas ela é muito pior, Gustavo. Ela é muito pior.
O que eu acho que eles precisam desenvolver é um produto biodegradável.
Exatamente.
Que mantenha uma boa absorção e que seja descartável.
É, exatamente.
O grande problema é que a fralda não é biodegradável. E aí você realmente tem um impacto na natureza. Agora,
então,
não dá pra gente, nos dias de hoje... A gente tem um olhar de sustentabilidade.
Mas,
sim.
Carolina, não vamos nem falar nesse assunto, nesse ponto de vista. Vamos falar do ponto de vista da pele.
Exatamente.
Da pele. Se você comparar, por exemplo, uma fralda descartável, que é super absorvente, correto?
Uhum.
Você, assim, comparar com a fralda de pano, o que, que você vai ter? Quando a criança faz cocô, faz xixi, você tem o quê? Uma mistura alcalina. Alcalino, lembra? Era o contrário de ácido. Então, existe uma mistura alcalina de fezes, mistura fezes com urina, vira um produto alcalino e altera o pH local da pele.
Poderosíssimo. É.
E quebra a função de barreira da pele, que é justamente a dermatite.
Uhum.
Assadura, você entendeu? E sob o efeito da urina, esses micróbios fecais, eles produzem amônia, ativa enzimas que degradam o extrato córneo. Gente, tudo que nós falamos, detona com a pele. Você entendeu? Agora, você vai me dizer que numa fralda de pano, que não absorve nada, o que que fica essa mistura, gente? Ninguém merece
isso. Vai ter que se vestir de Breaking Bad pra trocar a fralda do...
Exatamente. Ou seja, o que que é melhor, Carolina?
Então, sem dúvida
Pensando
nenhuma...
Pensando pra pele.
Sem dúvida nenhuma, as fraldas super absorventes. E lembra que a gente falou num episódio, inclusive, de quando a gente orienta a rotina do bebê, facilitar o ritmo de mamada, a rotina de mamada, que você não precisa trocar a fralda do bebê depois da mamada, que tem aquele reflexo gastrocólico que o bebê mama e faz cocô. Só que se o bebê adormecer depois da mamada e você for trocar a fralda, ele vai regurgitar. Então, a fralda que absorve todo o conteúdo praticamente não vai trazer uma dermatite. Mesmo que o bebê fique alguns minutos ou algumas horas com essa fralda suja.
E além
Quando você
disso,
abre a fralda, não tem nada no bumbum praticamente.
Exatamente. A parte líquida é absorvida.
Exatamente.
Mas além disso, você ainda pode usar uma pomada, certo, Carol?
Sim, de barreira, que vai causar
exatamente.
Uma barreira e que vai proteger, né?
Agora deixa eu perguntar o seguinte. Por isso que a gente dá uma... Dá uma chuchada ali de pomada entre os cantinhos, tudo.
Uhum.
Porque se tiver esse momento aí, essa própria pomada tá ali segurando.
Exatamente, uhum. Gustavo. Ela faz uma barreira, tá? Entre a pele e justamente as fezes ali, que estão ali.
E ela é preventiva, então, por isso.
Ela pode ser tanto preventiva como curativa.
Entendi.
Depende
Mas
muito...
Mas tem as cores lá das pomadas.
Depende da pomada, exatamente.
Entendi.
E não só
tá?
isso, você tem normalmente essas pomadas profiláticas, né, preventivas, que usam normalmente óxido de zinco e petrolatum, elas são pomadas que elas protegem e elas induzem uma revitalização, elas protegem mesmo a pele e permitem que essa pele siga se proliferando e refazendo a camada. Quando você tem uma lesão e um dano, aí você associa algum remédio muitas vezes. E como a gente tem muito fungo, e o quente e úmido leva à proliferação de fungo, normalmente são antifúngicos. Então, é isso que diferencia uma pomada profilática de uma pomada tratamento.
Uhum.
Certo?
Agora, eu só fiquei na dúvida do seguinte. Se é uma mistura alcalina,
Fezes com urina.
Ah, tá. Mas então só as fezes é ácida, porque assa.
Não, não é porque assa com assadura. Ácido.
Não. Não é o ácido, porque justamente...
Não, mas né, escuta aqui, soda cáustica é alcalina, Gustavo.
Ah,
ela queima do mesmo jeito, tá?
Ah,
então não
entendi,
é só ácido
tá
que queima.
Eu achava que o fato de assar
não.
era porque tinha uma composição
assadura
ácida.
Assadura é uma dermatite, é uma inflamação. E ela pode vir tanto do pH, pode vir por um pH alcalino também, entendeu? Você tem o pH alcalino que você vê, você tem uma alteração das enzimas, elas quebram a barreira do extrato córneo e pronto, já era, tá
entendi.
Tudo inflamado, entendeu? Entendi. É isso, ok?
Tá bom, então o alcalino também queima.
Com relação à proteção solar, Gustavo, eu vou fazer as perguntas pra você, porque esse já foi um episódio
Eita.
Nosso, agora eu quero ver, hein, tá?
Vamos lá.
Primeiro, Gustavo, a gente sabe, por exemplo, que a exposição solar excessiva na infância ela está associada à queimadura de sol. E que a queimadura de sol, por exemplo, 5 queimaduras na infância uhum. te levam ao dobro de chance de
Eu
ter um melanoma. Você lembra, né?
Uhum.
Muito bom. Primeiro, a gente põe bebezinho no sol?
Não.
Boa. Não põe.
Não põe.
Agora, se a gente não põe o bebê no sol, vai faltar uma vitamina, não é?
Isso
Qual
aí.
É a vitamina que é feita?
A vitamina D.
Beleza. Ou seja, se...
D ele... sol, né? Vitamina D, sol.
Se, como ele não faz a vitamina D porque não toma sol, o que, que a gente faz? A gente...
A gente medica, né? Como que fala? Repõe
Boa.
Com as gotinhas de vitamina D.
Muito bom.
Até aqui tá indo
tá,
ótimo.
Maravilhoso.
Beleza. Agora, se você vai, então, passear com um bebezinho, você, então, pode passar um protetor solar nele?
Só se ele tiver mais de 6 meses.
CRM nele! Então,
só vamos fazer, o nosso... Mesmo. E se eu colocar com 3 meses? Eu posso, doutoras?
Não!
Muito bem.
Agora, Gustavo, então, antes dos 6 meses, o que você faz? Se você vai passear com o bebê?
Eu embrulho ele no papel, laminado.
Não, você vai deixar ele na sombra.
Na sombrinha,
certo?
Isso aí.
É isso que você vai fazer. É isso aí, tá? Então,
Perfeito.
Basicamente, proteção solar é isso.
Uhum.
Bom,
Muito bem.
Agora, fechando e pensando agora, gente, na importância da escolha adequada dos produtos para os bebês, tá certo, Carolina?
Exatamente. O que
Vamos
a gente
lá.
Sabe é que muitos produtos para cuidados da pele são desenvolvidos e comercializados para bebês e eles podem conter ingredientes que são conhecidos por causar muita alergia, como, por exemplo, cheiro, né, as fragrâncias e conservantes.
Então, aí você vê, né, aquela coisa cheirosíssima pode só estar atrapalhando.
E
né?
a exposição a esses produtos pode levar a dermatite, certo? Pode
Com
induzir
certeza.
Dermatite.
Dermatite de contato, por
de
exemplo.
Contato,
Começa a detonar a pele, né?
Uhum.
Agora, aqui, assim, o que o hidratante tem? Ele tem duas coisas. Lembre, duas coisas. Ele tem o umectante
uhum.
e ele tem o emoliente. É isso que é o hidratante. O umectante, ele carrega água para dentro da pele.
Certo.
Tá? Que a glicerina, o ácido lático, a ureia, eles trazem água para dentro da pele. E o que que faz o emoliente? O emoliente, ele é o que amacia a pele. Então, é a lanolina, o óleo de girassol, o óleo de jojoba, isso daqui é o que amacia. Então, um hidratante... Muita gente usa a palavra hidratante como se fosse sinônimo de emoliente. Não. O emoliente, ele faz parte do hidratante. Uhum. Ele é o que dá maciez à pele, tá? E então, é isso, tá, Carolina? Certo?
Exatamente. É emoliente junto com umectante.
Exatamente.
A utilização de sabonetes também vai ajudar, certo? A gente acabou de falar. Então, vai eliminar resíduos que não saem apenas com água. Hidrata, muitas vezes ajuda na hidratação. Né?
Isso.
E pro bebê pequeno é fundamental, gente. É impossível um bebê que usa fralda você dar banho só com água. Então precisa usar sabonete. É uma proteção
tirar
adicional.
Resíduo de fezes de urina, certo?
Mas precisa. O que a gente sugere é que sejam produtos desenvolvidos especialmente para bebês, tá? Porque eles têm que limpar sem retirar as defesas naturais da pele, que a gente falou durante todo esse episódio a importância. Tem que proporcionar uma limpeza suave, que não vai atrapalhar a estrutura e a composição do extrato córneo e nem remover de maneira excessiva o fator de hidratação natural e as ceramidas que a gente falou tanto, certo?
Então, mas para fazer, para ter um produto desse, tem que ter tecnologia, uhum. não é qualquer local que faz,
uhum.
tá? Né? A gente vai na farmácia, você pega lá, mas tem muito estudo por trás de tudo aquilo,
uhum.
de todos aqueles sabonetes. Agora, Gustavo, você acha que é melhor usar um sabonete líquido ou um sabonete em barra?
Eu acho que sabonete em líquido.
Então, mas tem um motivo para isso, sabe por quê? Porque o sabonete em líquido permite que você corrija o pH e ele torne o pH, continue mantendo o pH da pele mais ácido. O sabonete em barra não permite tanto isso. Então, você tem mais chance de ter um sabonete com pH mais alcalino, que é o pH do sabonete em barra. Por isso, para criança, é melhor que você use o sabonete líquido.
É, eu prefiro líquido pela anatomia, né? Da lavagem ali, do bumbum, do...
Que bom que você prefere o líquido, mas a gente sabe que também...
A grande vantagem não é só essa. Exatamente. A grande vantagem mesmo é para a pele em si. Entendi, que é por causa do pH, tá certo, Carol?
Vamos ajudar os papais e mamães, Ivani? Então, fala quais são as características que um sabonete líquido deve ter.
Bom, primeiro, ele tem que ser testado e aprovado por dermatologista, certo?
Exatamente.
Não dá para ser qualquer coisa.
9 em cada 10 dermatologistas aprovam esse
sabonete. Exatamente. O que mais, Carol?
Tem que ter um pH próximo ao pH fisiológico da pele, que a gente já falou, entre 4,5 e 6,5.
E você, inconscientemente, já tinha ouvido isso, né, Gustavo?
É isso aí.
Sobre o pH, sobre o pH. Quando você vai comprar um sabonete, o pH, tá?
Que mais?
Que mais? Ele tem que possuir umectantes e ou emolientes. Lembra? Que carrega a água para a pele e mantém a maciez da pele na fórmula. Então, se ele tem uma das duas coisas, ele limpa e ele mantém a hidratação, certo?
Perfeito. Um outro ponto importante para a criança é que ele tem que ser aprovado em testes clínicos contra irritação ocular.
Não arde no olhinho.
Não arde nos olhos. Isso é muito importante na criança.
Você sabe que eu tomo banho com as coisas do João, né? Para evitar arder meus olhos.
É? Você vai ficar com a pele de bebê. É.
Mas também eu não sei, né? Por que não fazem isso para os adultos também?
Porque é mais caro, né? E a gente sabe fechar os olhos na hora de lavar, né, Gustavo? Na verdade, você usa porque você...
Ah, eu também sei, mas sabe poder correr o risco, sei, assim, de
entendi.
Repente.
Por último, gente, a gente tem que ter um sabonete líquido que seja estável do ponto de vista químico e físico. Quer dizer, não dá para o negócio virar um grude depois de alguns meses, tá certo?
Exatamente.
Certo? Basicamente é isso. Esse era o recado que a gente queria dar, certo, Carol?
Então vejam, coisas que parecem tão simples, mas são fundamentais no dia a dia. Isso, se você seguir, se você entender a fisiologia ou a fisiopatologia das doenças da pele, a gente tentou falar de uma maneira bem prática para vocês. A Ivani foi incrível nesse episódio, explicando por que a gente tem tanto cuidado ao indicar um produto, por que a gente indica determinado produto, certo, Ivani? Porque, de fato, isso vai impactar na vida do seu filho hoje e provavelmente no futuro. A Laura, minha filha, tem dermatite atópica. Hoje, a gente, quando ela vai crescendo, a gente vai esquecendo do hidratante, né, Ivani?
Uhum.
Toma banho sozinha. E aí, a gente viajou, né, antes desse caos da pandemia, e ela voltou a fazer lesão em dobra. Então, aquela pele que descama, que mancha, fica hipocrômica.
Pois é.
E aí, voltamos os cuidados com a pele. Então, assim, eu vivo na pele como mãe, como pediatra. Cuidem da pele dos seus filhos. É fundamental para evitar ou até mesmo tratar alguma alteração.
Perfeito,
muito,
Carol.
Bem. É importante o seguinte, se você ficou com alguma dúvida, se você quer alongar algum outro assunto, deixe suas perguntas, as dúvidas, os comentários lá nas nossas redes. Se você está aí pelo Spotify, eu tenho um convite para você. Não esqueça de seguir a gente pelo Spotify. Se você está pelo iTunes, aí no seu iPhone, na Apple Podcast, deixe suas estrelinhas, o seu feedback. Compartilhe com outras mamães e papais que estão aí hiperconectados. Proteja a pele do seu bebê. E hoje a gente aprendeu aí quão isso é importante, né? Eu tenho um recadinho também para vocês. Tudo que a gente falou estão nos links desse episódio. Então, tudo que foi comentado, de alguma forma, você consegue consultar também. E a gente tem um pedido importante. Esse podcast, né, Ivani? Ele pode ir mais longe. Então, a gente sempre convida para que o papai e a mamãe peguem esse episódio.
E compartilhe.
Isso nos stories do Instagram. Marca a gente fica muito feliz, tá? Obrigado por ficar com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo @pediatracast. Visite lá o nosso site, pediatracast.com.br. Até o próximo episódio e
tchau!
Tchau!
Tchau.
Uma produção Voz e Conteúdo.